O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 28 anos. A ideia era que o Estatuto garantisse direitos de crianças e adolescentes na saúde, educação, alimentação, lazer, profissionalismo, dignidade, liberdade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Também que evitasse qualquer tipo de discriminação, exploração, negligência, opressão ou violência. O marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a Lei 8.609, foi publicada em 13 de junho de 1990. Nesses 28 anos, conseguiu alcançar seus objetivos? Precisa de mudanças? Para responder essas questões, conversamos com a professora Ana Paula Soares, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Professora, qual o intuito de se criar um estatuto específico para garantir o direito de crianças e adolescentes?
Bom, essa pergunta ela nos remete para a questão histórica, né? No momento em que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, existia já um consenso do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista dos militantes da infância, de que se não existisse uma legislação específica, né, para as crianças e para os adolescentes, nós não conseguiríamos tirar as crianças e os adolescentes da situação de desigualdade em que se encontrava na nossa sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma conquista de uma mobilização muito grande nacional. Foi resultado de uma emenda constitucional, então no processo da elaboração, né, da Constituição de 1988, então o ECA ele é aprovado 2 anos depois como resultado dessa emenda, que colocava criança e adolescente como prioridades absolutas, né, na nossa sociedade. Naquele momento histórico, essa mobilização toda foi demonstrando que a sociedade, né, necessitava dar essa atenção diferenciada, né? E uma atenção diferenciada porque eles têm poderes diferenciados na nossa sociedade, né? Todos os indicadores que a gente pega, por exemplo, de pobreza, né, o impacto maior, ele é um impacto na infância, né? Então, além disso, também havia uma crítica dos próprios serviços de atendimento à infância, uma vez que esses serviços tratavam as crianças não como sujeitos, né, mas como, a gente sempre fala, né, como objetos da nossa atenção. E isso foi, então, mobilizando diversos setores durante muito tempo, numa sensibilização de que seria necessário a sociedade tomar a criança e o adolescente como prioridades na nossa sociedade. Essas prioridades deveriam vir em formas de políticas de saúde, de políticas de educação, de políticas de assistência, né? Até então, o que a gente tinha eram iniciativas muito mais para pensar a criança autor de ato infracional e não para pensar a criança na sua integralidade. E o Estatuto da Criança e do Adolescente faz isso, né? Ele promove uma legislação que pensa direitos para todas as crianças. Então, ele insere as crianças e os adolescentes no mundo dos direitos humanos. Muita gente na época dizia, mas isso é muito direito para a criança, porque, na verdade, eles estavam excluídos do mundo dos direitos humanos. Os adultos, muitas vezes, tinham seus direitos mais garantidos do que as próprias crianças e adolescentes. Então, foi uma correção histórica, né, do ponto de vista legal, de inserir crianças e adolescentes no mundo dos direitos humanos, né? Por exemplo, o adolescente autor de ato infracional, ele não tinha alguém para fazer a defesa dele, né? Enquanto que o adulto tinha, né? Então, esse é um exemplozinho, né, de como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele insere, né, as crianças no mundo dos direitos humanos.
A sua implementação obteve sucesso?
Olha, acho que a gente teve um momento que foi um momento pós-Estatuto da Criança e Adolescente, onde nós tivemos uma mobilização bastante grande, a criação de conselhos, né, de direitos, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é uma lei que traz essa marca, que é a marca da democracia participativa posta na Constituição de 1988. Então, uma das coisas que ele coloca seria a implantação de conselhos, que seriam os conselhos para definir as políticas públicas para a infância, né? Inclusive para tirar das mãos só do Executivo Municipal aquilo que seria, né, o necessário para a gente pensar como um trajeto, né, para as infâncias e pensar as políticas para a infância. Então, naquele momento, com a implantação dos conselhos de direitos, com a participação da sociedade civil, discutindo política pública, foram criados os conselhos tutelares, né, que também atuam, e eles vão atuar principalmente no sentido da defesa dos direitos individuais das crianças, da violação dos direitos das crianças. Então, assim, nós tivemos, isso, na década de 90 e no início aí dos anos 2000, né, até na primeira década dos anos 2000, nós tivemos também indicadores, né, de melhoria do ponto de vista com políticas de, né, de assistência, indicadores da melhoria, né, da condição de vida das crianças, principalmente as crianças pobres. Então, nós tivemos avanços, né? Talvez esses avanços não sejam necessariamente, né, não foram na mesma medida do que as crianças necessitam. Acho que nós também temos hoje alguns riscos, né, em relação a isso, porque o ECA, ele trabalha com essa noção de que a gente tem que ter uma participação popular, né, e nós também temos que ter um financiamento, né, para as políticas para a infância. Eu, na minha avaliação e avaliação de algumas pessoas, nos últimos anos, né, na última década, a gente perdeu um pouco essa mobilização social em torno da defesa da criança, e nós estamos enfrentando vários problemas hoje, do ponto de vista nacional, a partir do governo Temer, né, com o contingenciamento de recursos, que vai ter um impacto muito grande nas políticas que são as políticas voltadas para a infância.
A redução da maioridade penal coloca em risco as conquistas do ECA?
Com certeza, até porque a redução da maioridade penal é uma expressão, né, de uma opinião que não entende a criança e o adolescente com as suas particularidades, né? Por que que nós temos um limite, né, para a imputação de pena? Porque o entendimento é que a criança e o adolescente estão numa condição diferenciada de desenvolvimento. Eles não podem ser tratados como adultos, né, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da emoção, do ponto de vista de todo o seu processo de desenvolvimento. Então, quando as pessoas propõem a redução da idade penal, isso, na verdade, é uma afronta a um paradigma que está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né, de entender que são sujeitos em formação, né, e que nós necessitamos ter outras formas do que aquelas que são aplicadas na população adulta. Muitas vezes, as políticas de redução da maioridade penal, elas vêm quase como uma vingança, né, para as populações pobres, para as populações negras, né? Então, quando a sociedade clama pela redução da maioridade penal, ela exprime exatamente isso. Quer dizer, um desafio que a gente tem no sentido de que essa sociedade entenda um processo civilizatório onde as crianças e os adolescentes sejam tratados de forma diferente, né? Toda a luta que a gente tem é para que os adolescentes tenham, né, atendimento e políticas voltadas para eles, né? É esse o problema. Não adianta a gente diminuir a idade, né? Nós não vamos resolver o problema se a gente não atuar do ponto de vista da formação humana, né? Essa que é a questão principal. E existem outras iniciativas que ocorrem no Congresso Nacional de ataque ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ou fragmentando, ou tirando alguma política. Uma das mais recentes que a gente tem visto é a da política da adoção, né? Porque quando ela retira, é uma lei que está sendo formulada, específica para adoção, mas ela quebra com vários paradigmas que estavam postos no Estatuto da Criança e do Adolescente e colocam em risco, né, essa visão, né, integral que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz. Então, existem várias iniciativas, né, de muitos grupos que, de alguma forma, colocam em risco o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em que ainda precisamos avançar na assistência e proteção às crianças e adolescentes?
Olha, não só na assistência e proteção, né? Eu acho que na assistência e proteção nós precisamos de fato traduzir essa, né, aquilo que é garantia em efetividade do ponto de vista de políticas para as crianças. Então vamos pegar o direito, né, à educação. A gente tem milhões de crianças hoje fora de creche, né? Famílias que precisam se rearranjar, deixar muitas vezes a criança sozinha, né? Então nós precisamos que haja, né, por parte do setor público, o entendimento do que significa transformar, né, e tomar a criança como prioridade, né? Aí na saúde, na educação, né? A própria discussão da amamentação, né, que hoje ela está em pauta por conta, inclusive, do cenário internacional. Então, assim, nós temos um conjunto de ações do ponto de vista da proteção que precisam ser garantidas. Esse cenário que nós temos atual de contingenciamento do governo Temer, das políticas de assistência social, vão com certeza dificultar e muito o processo de melhoria, né, do atendimento das crianças no que se refere às políticas de proteção. Não vão dificultar, como com certeza vão ter um impacto negativo no sentido de produzir mais crianças em situação de pobreza no país, né? E o outro desafio que a gente tem se refere ao que a gente chama dos direitos de participação, né? Então, se a gente fala bastante dos direitos de proteção, nós também temos os direitos de participação, né? Que é entender de fato as crianças e adolescentes possam participar da vida social, da vida política do país, né, da vida institucional. Então, nós precisamos avançar, né, dentro das nossas instituições, por exemplo, das instituições escolares, das instituições de assistência, né, nós precisamos avançar a participação das crianças e dos adolescentes, né? Eles precisam ser ouvidos sobre aquilo que impacta a vida deles. Isso porque nós tratamos, sempre quando a gente está tratando do direito da infância, a gente trata desses dois direitos, né? Os direitos de proteção e os direitos de participação. E a gente precisa avançar em todos eles, né? Não só nos de proteção, que eu acho que é uma situação bastante gritante, mas nós precisamos também avançar nos direitos de participação.
Conversamos com a professora Ana Paula Soares, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Júlia Gracioli, da Rádio USP, Ribeirão.